Conselhos aos professores, pais e estudantes. Capítulo 36. A disciplina cristã. O lidar com a mente humana é a mais delicada tarefa que já se haja confiado a mortais, e os professores necessitam constantemente do auxílio do Espírito de Deus a fim de executarem devidamente sua obra. Entre os jovens que frequentam a escola, encontrar-se-á grande variedade de caracteres e educação. O professor terá de enfrentar impulso, impaciência, orgulho, egoísmo, indevida presunção. Alguns dos moços viveram em ambiente de restrição e aspereza arbitrários, o que lhes desenvolveu espírito de obstinação e desconfiança. Outros foram amimados, sendo-lhes permitido por pais excessivamente amorosos que seguissem as próprias inclinações. Têm-se desculpado os defeitos até que o caráter ficou deformado. Para lidar com êxito com essas diferentes mentalidades, o professor necessita exercer grande tato e delicadeza na direção, ao mesmo tempo que firmeza no governo. Manifestar-se-ão muitas vezes desgosto e mesmo desdém para com os devidos regulamentos. Alguns porão em campo sua habilidade para esquivar-se aos castigos, enquanto outros exibirão indiferença e pouco caso para com as consequências da transgressão. Tudo isto exigirá paciência, domínio e sabedoria por parte daqueles a quem foi confiada a educação dos jovens. A parte do estudante. Nossas escolas foram estabelecidas para que aí os jovens aprendam a obedecer a Deus e à sua lei e se habilitem para o serviço. São necessárias regras para a conduta dos que frequentam a escola, e aos alunos cumpre agir em harmonia com esses regulamentos. Nenhum aluno deve pensar que, por lhe haver sido permitido dominar em casa, pode fazer o mesmo na escola. Suponhamos que isto fosse admitido. Como poderiam os jovens ser preparados para missionários? Todo aluno que entra para uma de nossas escolas deve submeter-se à disciplina. Os que se recusam a obedecer aos regulamentos devem voltar para casa. Os professores devem prender os discípulos ao próprio coração por laços de amor e bondade e estrita disciplina. O amor e a bondade nada valem a menos que estejam ligados com a disciplina que Deus disse deve ser mantida. Os estudantes vão para a escola a fim de serem disciplinados para o serviço, preparados para empregar da melhor maneira possível as suas faculdades. Se ao chegarem decidem cooperar com os professores, o estudo lhes será de muito maior valor do que se entregarem à inclinação de serem rebeldes e desenfreados. Dediquem eles aos mestres sua simpatia e cooperação. Apoiem-se firmemente ao braço do poder divino, assentando não se desviar da vereda do dever. Refreiem os maus hábitos e exerçam toda a sua influência para o lado do direito. Lembrem-se de que o êxito da escola depende de sua consagração e santificação, da santa influência que eles se disponham a exercer. Ponham bem alto a mira, determinando-se a alcançá-la. Quando solicitados a ir de encontro às regras da escola, respondam com um decidido não. A parte do professor. E todo professor tem seus maus traços de caráter a vigiar. Não seja que o inimigo empregue como instrumento para destruir as almas. A segurança do professor reside em aprender diariamente na escola de Cristo. O que aprende nessa escola esconderá em Jesus o próprio eu e lembrar-se-á de que, lidando com seus alunos, está a lidar com uma herança adquirida a preço de sangue. Nessa escola aprenderá a ser paciente, humilde, generoso e nobre. A mão modeladora de Deus imprimirá no caráter a imagem divina. Sejam os métodos de Cristo seguidos no trato para com os que cometem erros. Ações imprudentes, a manifestação de indevida severidade por parte do professor, poderão lançar o aluno no campo de batalha de Satanás. Há prodígios que foram conservados fora do reino de Deus em virtude da falta de espírito cristão dos que professavam o cristianismo. Qualquer que escandalizaram destes pequeninos que creem em mim, disse Cristo, Melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha e se submergisse na profundeza do mar. Mateus 18, verso 6. Seria melhor não existir do que viver dia a dia vazio daquele amor que Cristo preceituou aos seus filhos. Uma natureza semelhante à de Cristo não é egoísta, destituída de bondoso interesse e fria. Ela compreende os sentimentos dos tentados e ajuda o que caiu a fazer da provação como que um degrau para coisas mais altas. O mestre cristão orará pelo aluno em falta e com ele, mas com ele não se zangará. Não falará asperamente ao malfeitor, desanimando assim uma alma em luta com os poderes das trevas. Elevará a Deus o coração em busca de auxílio, e anjos virão para o seu lado a fim de ajudá-lo a alçar a bandeira contra o inimigo. Assim, em vez de pôr o errante além da possibilidade de ser auxiliado, será habilitado a ganhar uma alma para Cristo. Propalar o malfeito. Grande cuidado se deverá tomar quanto a tornar públicos os erros dos alunos. O propalar o malfeito é a todos os respeitos prejudicial ao faltoso e não traz nenhuma influência benéfica para a escola. Nunca é proveitoso a um aluno ser humilhado perante seus colegas. Isto não cura nada, não remedeia nada. Antes faz uma ferida que só traz mortificação. O amor longânimo e benigno não exagerará uma indiscrição às proporções de ofensa imperdoável, nem fará cavalo de batalha de outras faltas. As Escrituras ensinam claramente que os errantes devem ser tratados com brandura e consideração. Seguindo-se a devida maneira de proceder, talvez o coração aparentemente endurecido seja ganho para Cristo. O amor de Jesus cobre uma multidão de pecados. Sua graça não leva nunca à exposição dos maus feitos de outro, a não ser que haja disso positiva necessidade. Vivemos em um mundo duro, insensível, destituído de caridade. Satanás e seus anjos estão empregando todos os meios ao seu alcance para destruir as almas. O professor fará aos seus alunos um bem proporcional à fé que neles têm. E lembre-se, o mestre, de que são os mais desafortunados os dotados de temperamento desagradável, rudes, obstinados, malévolos, os que mais necessitam de amor e compaixão. Os que mais provam nossa paciência são os mais necessitados de nosso amor. Não passaremos por este mundo senão uma vez. Todo bem que nos for dado fazer, devemos fazer sincera, infatigavelmente, naquele espírito que Cristo pôs em sua obra. Como podem alunos grandemente necessitados de auxílio ser animados a avançar na devida direção? Unicamente tratando-os com o amor revelado por Cristo. Talvez digais que os devemos tratar como merecem. Que seria se Cristo nos tratasse assim? Ele, o inocente, foi tratado como merecíamos, para que nós, caídos e pecaminosos, pudéssemos receber o tratamento merecido por ele. Mestres, tratai aqueles de vossos discípulos que sejam menos promissores, pela maneira de que os julgais realmente merecedores, e os tornareis casos desesperados, estragando ao mesmo tempo vossa própria influência. Isto vale a pena? Não, 100 vezes não. Une aquele que necessita de vossa ajuda o coração pelos laços do amor e do compassivo interesse e salvareis da morte uma alma e cobrireis uma multidão de pecados. A expulsão de alunos. Grande cuidado se deve exercer no que respeita à expulsão de alunos. Há ocasiões em que é preciso fazer-se isto. É dolorosa a tarefa de separar da escola a pessoa que instiga os outros à desobediência e à deslealdade. Por amor dos outros alunos, porém, isto se torna por vezes necessário. Deus viu que não fosse Satanás expulso do céu e as hostes angélicas se achariam em constante perigo. E quando mestres tementes a Deus veem que conservar um aluno importa em expor outros às más influências, devem afastá-lo da escola. Grave, todavia, deverá ser a falta que exija tal disciplina. Quando, em consequência da transgressão, Adão e Eva se viram privados de toda esperança, quando a justiça exigia a morte do pecador, Cristo se deu a si mesmo em sacrifício. Nisto está a caridade. não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou Seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. 1 João 4:10, Isaías 53, verso 6. No trato com os alunos, devem os professores manifestar o amor de Cristo. Sem esse amor, serão ríspidos e autoritários, afugentando as almas do rebanho. Devem ser homens do momento, sempre em guarda contra o próprio eu e aproveitando todo o ensejo de fazer bem aos que se acham sob o seu cuidado. Lembrem-se eles de que cada uma de nossas escolas deve ser um asilo para a rudemente tentada mocidade, asilo em que suas tolices sejam tratadas sábia e pacientemente. Os mestres e os alunos se devem unir intimamente em camaradagem cristã. Os jovens cometerão muitos erros, e o professor nunca se deve esquecer de mostrar-se compassivo e cortês. Nunca deve procurar manifestar sua superioridade. Os maiores dos mestres são os que mais pacientes e bondosos são. Por sua simplicidade e boa vontade de aprender, estimulam os alunos a subir mais e mais alto. Lembrem-se os mestres das próprias faltas e erros, e esforcem-se diligentemente para ser aquilo que desejam venham os alunos a tornar-se. Em seu trato com os moços, sejam eles sábios e clementes. Não esqueçam que esses jovens necessitam de palavras sãs, animadoras, bem como de atos de molde a auxiliá-los. Mestres, tratai vossos alunos como filhos de Cristo, a quem Ele quer que ajudeis em qualquer ocasião de necessidade. Tornai-os vossos amigos. Dai-lhes demonstrações práticas de vosso abnegado interesse por eles. Ajudai-os nos momentos difíceis. Terna e pacientemente esforçai-vos por conquistá-los para Jesus. Só a eternidade revelará os resultados de tais esforços. Maior é o dano do que o bem produzido pelo costume de oferecer prêmios e recompensas. Por essa maneira, o aluno ambicioso é estimulado a se esforçar mais. Aqueles cujas faculdades mentais já são demasiado ativas para as forças físicas que possuem, são incitados a senhorear-se de matérias demasiado difíceis para a mente juvenil. Os exames também são um transe probante para os alunos desta classe. Muitos estudantes promissores têm sofrido graves moléstias, a morte talvez, em resultado do esforço e da excitação produzidos em tais ocasiões. Os pais e os professores devem estar vigilantes contra esses perigos. As formalidades e cerimônias não devem ocupar tempo e energias que devam, por direito, ser dedicados a assuntos mais essenciais. Neste século corrompido, tudo se perverte para servir à ostentação e aparência exterior. Este espírito, porém, não deve encontrar lugar em nossas escolas. Cumpre-nos ensinar costumes bíblicos, pureza de pensamentos e estrita integridade. Estas são valiosas instruções. Se os professores tiverem a mente de Cristo e estiverem sendo moldados pelo Espírito Santo, serão bondosos, atentos e verdadeiramente corteses. Se trabalharem como se o fizessem aos olhos do céu, serão damas e cavalheiros cristãos. Seu fino porte será constante lição prática aos alunos, os quais, embora sejam a princípio um tanto rústicos, serão dia a dia moldados por sua influência.